A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o Estatuto da Juventude, o texto que prevê direitos e políticas públicas voltados para adolescentes e adultos entre 15 e 29 anos, tramitava desde 2004. Quais são aí os desafios desse novo marco e o que ele pode trazer de benefícios para os jovens? Sobre a aprovação do Estatuto da Juventude, a repórter Jéssica Viveiros conversou com o professor da Faculdade de Educação da UFMG e coordenador do Observatório da Juventude, Juarez Dairel. Vamos ouvir.
Professor, o Estatuto da Juventude tramitava há 7 anos no Congresso. Qual a relevância desse projeto?
A grande avanço que o Estatuto da Juventude vem trazer é o reconhecimento público da juventude enquanto uma fase da vida sujeito de direitos. Ou seja, reconhecer que o jovem é ainda um ser humano em formação e, como tal, tem direitos específicos, né? E direitos que revelam a sua posição nas fases da vida.
E quais as principais medidas previstas nesse estatuto?
Ele não é não define políticas específicas, ele define o campo de direitos. Define, então, um arco em torno do qual o Estado, seja o governo federal, estadual ou municipal, tem de se pautar. É como se fosse o ECA da juventude. Então, nesse sentido, pauta algumas questões que são fundamentais em termos dos direitos que estão postos. E eu chamaria atenção ao direito ao lazer, ou seja, no sentido de acesso a equipamentos e espaços públicos que proporcionem a dimensão do lazer, né? E essa dimensão tão importante para a vida dos jovens. Uma outra dimensão, quer dizer, como os direitos básicos, a questão da educação, o direito à vida, considerando a realidade brasileira, onde quem mais mata e mais morre são exatamente os jovens.
Professor, existem várias leis ordinárias que tratam em alguma medida das questões ligadas à juventude, algumas em âmbito federal, estadual, outras em âmbito municipal. Por que a necessidade de se estabelecer um estatuto da juventude e o que acontece com a legislação já existente?
Você fala que já existe um conjunto de leis voltadas para a juventude, mais ou menos, não é? Porque até muito pouco recentemente, a juventude não era vista como etapa de direitos. Com a promulgação do ECA, em 1990, se estabeleceu os direitos da adolescência até os 18 anos. Isso reforçou muito uma ideia de senso comum de que, a partir dos 18 anos, o indivíduo já é totalmente autônomo, então já não é mais um sujeito de direitos, quer dizer, ele já é um cidadão adulto e pleno. Tem sido todo um trabalho de convencimento para o senso comum reverter essa visão, no sentido de reconhecer o jovem, a juventude, como uma etapa de amadurecimento, uma etapa de preparação, uma etapa de formação humana, e que, como tal, demanda cuidados específicos, né? Nessa perspectiva, quer dizer, pode até ser que uma ou outra lei na área da cultura apareça, né? Mas lembre, o Estatuto da Juventude é um marco regulatório, ou seja, é um marco mais amplo que assegura as diretrizes mais amplas a partir das quais podem ser formuladas questões específicas, leis específicas na área da cultura, na área do esporte, nas diferentes dimensões da vida.
Professor, o Estatuto da Juventude, ele reafirma que a escola deve ter educação sexual. Portanto, reafirma que a escola deve discutir a orientação sexual, prevenção à gravidez, que são temas que a bancada evangélica não quer dentro das escolas. Quando essas questões aparecem por medidas pontuais, como era o caso das cartilhas do MEC sobre discriminação sexual nas escolas, a bancada evangélica se movimentou e, nesse último exemplo, inclusive conseguiu fazer com que a própria presidenta Dilma ordenasse a interrupção de distribuição dessas cartilhas. O Estatuto da Juventude, ao prever a educação sexual, retoma essa polêmica. Por que é importante tratar desses assuntos em sala de aula, professor?
Olha, hoje a escola é uma das poucas políticas públicas voltadas para a juventude de caráter universal. Ou seja, uma grande parte dos nossos jovens frequentaram ou frequentam a escola, né? Quer dizer, nós temos hoje no Brasil apenas 6%, 4,6% de jovens analfabetos. Significa que a escola é um grande espaço de difusão de conhecimentos, de espaço de reflexão sobre dimensões humanas. E a questão da sexualidade é uma questão fundamental a ser tratada, porque ela diz respeito a uma expressão básica do ser humano e que precisa ter informações básicas em termos de higiene, em termos de cuidado, em termos de prevenção. Então a escola é um espaço privilegiado não só de discutir a questão da sexualidade, como discutir também o respeito às diferenças sexuais. Infelizmente, a bancada evangélica pensa as questões da sexualidade de uma forma muito restrita. E isso, inclusive, dificulta e impede de que haja uma difusão mais ampla das informações necessárias na formação dos jovens.
O Estatuto da Juventude foi aprovado em votação simbólica na Câmara. O documento ainda precisa ser aprovado no Senado antes de ser sancionado pela presidenta Dilma Rousseff. Essa votação foi simbólica, mas longe de ser consensual. A Frente Parlamentar Evangélica já se pronunciou contra os dispositivos que tratam do direito à igualdade na orientação sexual e a inclusão de temas relacionados à sexualidade nos conteúdos escolares. Na terça-feira, a frente chegou a tentar negociar a retirada destes pontos, o que provocou o adiamento da votação do projeto. Outro que se posicionou contra foi o deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, que alegou que cabe aos pais educar. Já o deputado Jean Willis, do PSOL, do Rio de Janeiro, integrante da Frente Parlamentar Mista pela Cidadania LGBT, lamentou a postura da bancada evangélica, a qual ele considerou uma perseguição aos direitos homossexuais. Outro ponto do estatuto que também causou polêmica é o que prevê a meia entrada para todos os jovens estudantes em eventos de natureza artístico-cultural, de entretenimento e lazer em todo o território nacional, inclusive para jogos de futebol. Por que esse dispositivo é polêmico? Ele bate de frente com a proposta, o projeto da Lei Geral da Copa, que também tramita no Congresso e que deve garantir à FIFA o direito de estipular o valor dos ingressos para as partidas do evento. A deputada Manuela Dávila, relatora do Estatuto da Juventude na Câmara, tentou amenizar a polêmica, destacando que o texto não vale apenas para os 2 meses da Copa, mas para toda a vida dos brasileiros. A proposta que cria o Estatuto da Juventude segue agora para o Senado.